Grosso do Sul, quer dizer que aquele risco de do cidadão ficar sem salário é cada vez mais real. Já aconteceu isso esse mês?
Exatamente, Tonhão. E para falar sobre isso, nós convidamos aí o presidente da GEPREV, né, o Jorge Martins, para explicar aí a situação desses servidores, né? Bom dia, doutor Jorge.
Bom dia, Paulinho. Tudo bem com vocês?
Tudo jóia.
É um prazer falar com vocês.
Quantos servidores tiveram os seus salários suspensos por conta da não participação no censo, doutor?
Quando encerramos o censo, no dia 29 de julho, 3.431 segurados não compareceram. Aí nós demos mais um prazo, foi de até o dia 23 de setembro, antes de bloquear, 1.333 compareceram, então nós ficamos com 2.098 que não haviam comparecido. Aí o salário de setembro foi bloqueado. Após o bloqueio, ou seja, de segunda-feira para cá, 320 servidores compareceram, mas ainda restam 1.778 segurados que não realizaram o censo. 672 aposentados não vieram para realizar, 718 pensionistas não vieram para realizar o censo e 388 servidores ativos. E os seus salários estão bloqueados, mas na medida que eles comparecerem, desbloqueia imediatamente.
Isso que eu ia perguntar, o desbloqueio é imediato no caso,
né? Imediato, o máximo que pode durar é de um dia para o outro, dependendo da hora que ele chega, né?
Até uma dúvida que eu tinha, no caso do bloqueio é diferente da suspensão, né, doutor?
Tá bloqueado o líquido dele.
O líquido está disponível a ele, mas ele não consegue fazer
ele
o saque.
Ele não consegue sacar. Nós bloqueamos o líquido, porque aquilo que desconta dele, o empréstimo consignado, mais os outros descontos, tudo isso aí é liberado. Mas o líquido fica bloqueado na conta dele.
Tá certo. Certo?
Ele fica aí sem receber, mas realizou, regularizou, imediatamente ele recebe o seu salário.
Levando em conta aí que o número de aposentados e pensionistas aqui é maior, né, com relação a essa situação, eu fico imaginando assim que pode ser, né, em muitos desses casos, que os filhos ou os netos, enfim, que faziam o saque desses benefícios, e como ele não, o aposentado ou pensionista não tem o controle disso, ele acha que os familiares estão tomando conta disso, né? Dessa situação, administrando essa situação, e não está sabendo nem o que aconteceu. Talvez possa ser em alguns casos isso que tem ocorrido, né?
Diversos fatores contribuíram e continuam contribuindo para que por causa deste número. Talvez não souberam, estão mal acostumados, né? Falando, não vou fazer esse censo, porque toda a gente faz, não resulta em nada, né? Tem essa situação que você colocou, e tem situações que no caso de aposentado e pensionista, que as pessoas faleceram e nós não ficamos sabendo até hoje que faleceram, né? Você tem uma ideia, dias atrás, na segunda-feira mesmo, recebemos uma ligação do interior, uma moça preocupada, porque o pai dela estava acamado, estava doente, que não podia realizar o censo, como que ia fazer, né? Aí conversaram, o meu pessoal aqui conversou, disse a ele, você tem que chamar o cartório para ir até a residência para comprovar para a prova de vida. Aí ela confessou, meu pai faleceu há 4 meses, certo? E eu continuo recebendo o salário dele porque eu estou sem dinheiro. Então, você vê uma situação. Na hora dessa, os inocentes pagam pelos culpados, né? Foi bloquear de todo mundo, mas tem diversos fatores que contribuíram para que eles não viessem. Vamos torcer para que seja um número bem reduzido de mortos, né? De pessoas que já morreram e continuam recebendo seu salário.
Doutor Jorge, mas é extremamente interessante esse recadastramento e até existe a possibilidade de que ele passe a fazer parte aí de uma rotina do governo do estado, de tempo em tempo fazer esse recadastramento, justamente para evitar irregularidades?
Foi muito bom você colocar aí. O último censo que o estado realizou foi em 2009. 2009 até agora são 7 anos. 7 anos acontece muita coisa, né? Então, a partir do ano que vem, nós vamos fazer anualmente, na data do mês do aniversário do segurado. Então ele vai ter um mês para regularizar a situação dele. Aí isso seria a prova de vida que ele vai se apresentar no caixa do banco, onde ele recebe o seu salário. Mas vai ser anual, para evitar esses transtornos, né? 7 anos depois, muitas coisas acontecem. Então, você tem uma ideia, você faz o seu cadastro hoje, você é solteiro. No mês que vem, você já casou, seu cadastro já está alterado. Ou você é casado, não tem filho. Daqui 2 meses, você já tem filho, sabe? Então, essas coisas todas a gente tem que... O cadastro, ele é dinâmico, ele não pode ser estático. Fazer, bom, fiz o cadastro hoje, não faço mais, né? Então, nós vamos ter aí no nosso site... Né, do site da GPR, do próprio site do governo, tanto para o servidor ativo como inativo, para eles irem atualizando o seu cadastro toda hora que for preciso, toda hora que ele achar necessário ser feito, ser atualizado.
Doutor Jorge, até para esclarecer aí as pessoas, né, os servidores, em que situações o benefício é cortado?
Nessa situação de agora do censo, ele não realizou o censo, o salário dele está bloqueado. Então vai ficar este mês de setembro, dói no bolso, e ele vai comparecer para ver o que. Vai ligar, vai entrar em contato para saber o que aconteceu. Ah, bom, o senhor não realizou o censo. Aí com 2, 3 meses, já vai diminuindo o número, porque o pessoal vai correr. Então o Brasil vai ter um prazo de 6 meses. Depois de 6 meses, o salário dele retorna para os cofres do Tesouro. Certo? Uhum. Então ele vai ter 6 meses. Para ser suspenso o salário dele.
Tá certo.
Mas mesmo assim, ele vai ter ampla defesa e do contraditório. Agora, é impossível alguém ficar 6 meses, né, sem se preocupar com o salário. A não ser que seja muito rico, né? Ele não está precisando do seu salário e ele não vai correr atrás, né?
O meu e do Paulinho não dura 6 horas.
É. É, exato. E olha, eu vou falar uma coisa, viu? A gente ouve tanta notícia, até os ricos são, muitas vezes, são até os que correm atrás até dos centavozinhos, então, dificilmente alguém deixa o dinheiro parado ali.
Mas na vida que a gente vive, né? O rico e o pobre, né? Tem os mesmos problemas. O pobre não faz tanto compromisso porque não tem dinheiro. O rico faz muito compromisso, pois o dinheiro não dá para cobrir os compromissos que fez, né? Então, fica nessa situação aí, né?
Certo.
Quase que igual.
Uhum. O que eu estava querendo dizer, doutor, na pergunta anterior, é porque eu já vi algumas situações, por exemplo, da Previdência lá, do INSS, né?
Sim.
Tinha gente, por exemplo, que recebia o benefício porque o pai faleceu, só que aí atingiu a maioridade e foi suspenso. Aí veio a discussão até jurídica. No caso, por exemplo, da pensão alimentícia, você recebe até a conclusão do ensino superior, ou seja, enquanto você está fazendo a faculdade, o filho tem direito à pensão. Aí no caso do benefício, a Previdência não tem esse entendimento, ou seja, completou a maioridade e corta.
Ele é pensionista nesse caso.
No caso do pensionista.
Se o pai faleceu, ou ele é pensionista até atingir a idade, certo? Que ele tem direito. Então ele é pensionista. Fora disso, ele não estaria recebendo.
Certo.
Ele tem que se recadastrar também, ele é pensionista. Ele recebe pensão.
Uhum. Nesse caso, então, se mesmo que complete a maioridade e esteja cursando a faculdade, ainda é possível esse filho do servidor receber a pensão?
Não recebe, não.
Suspende, né?
É, suspende.
Em que outras situações há a suspensão do pagamento do benefício?
Neste caso de agora, nós estamos tratando do censo. Ele tem que se recadastrar. E principalmente do inativo, do aposentado, do pensionista, é a prova de vida, certo? O principal objetivo do censo, que é nós atualizarmos a base nacional, do cadastro nacional do próprio INSS, é para nós, principalmente, é provar que ele está vivo. Ele está vivo. Essa é a situação. Se ele não realizou o censo, nós vamos, daqui a 2, 3 meses, nós já vamos saber que ele morreu e que alguém está recebendo. Ou a mulher... alguém da família continua, tem o cartão dele, vai no banco e saca, certo? Ou qualquer coisa aconteceu, daí nós temos que suspender o pagamento. Eu já, numa entrevista que eu dei anteriormente, sem conseguir através do censo, nós já descobrimos pessoas que estavam recebendo alguém da família desde 2005.
Certo. E o que acontece com essas pessoas? Quais as consequências desse ato?
Aí é suspenso o salário da pessoa e nós desenvolvemos ação, né? Ações contra essa situação.
E aí para haver o ressarcimento do valor recebido indevidamente.
Pelo menos para, né? Porque pelo menos para, mas vai sofre as consequências. Sofre consequências, principalmente nessa situação aí, que isso é roubo, né?
Tá certo.
Tá roubando.
Tem algum prazo ainda para resolver essa situação ou não?
Não, não. O salário foi bloqueado e ele vai ter aí, vai na medida que ele aparecer, vai desbloqueando. Essa é a única penalidade que tem. Não fez o censo, certo? O salário está bloqueado. A compareceu, o salário é imediatamente desbloqueado. 6 meses depois, ou seja, daqui a 6 meses, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, até março, se ele não comparecer, aí será suspenso.
Tá certo.
Sai da conta dele e retorna para os cofres do Tesouro.
Doutor, tem algum telefone para que as pessoas que têm alguma dúvida possam ligar para esclarecer?
Sim, os aposentados e pensionistas podem ligar ou procurar a GEPREV, né? O telefone da GEPREV é 3323-7356. Os servidores ativos procuram a Secretaria de Administração e Desburocratização ou ligam para o telefone 3318-1309. E se quiser mais informações ainda, é www.censo.ms.gov.br.
Tá certo então, doutor Jorge. A gente agradece aí pelas informações aí com relação a essa situação dos servidores aí. E aí esperamos que todos procurem a GEPREV para resolver essa situação, né? Bom dia, muito obrigado pro senhor.
Muito obrigado a você, agradeço a oportunidade, tá? Muito obrigado.